Bem-vindos a mais um episódio do programa Trilha da Natureza. Hoje a gente tem como convidada especial a Marjorie Awad Espina, que é bióloga e mestre em conservação da fauna pela Universidade Federal de São Carlos. Ela é apaixonada por animais e tem se dedicado a estudar e desmistificar um dos animais mais incompreendidos da nossa fauna, os urubus. E neste programa, a Marjorie vai tirar algumas dúvidas sobre os urubus, que eu imagino que seja a dúvida que a maioria das pessoas tem. E eu espero que vocês gostem. Então, bora pro programa Trilha da Natureza. A fala agora fica com a Marjorie e as nossas apresentadoras de hoje são a Amanda e a Júlia, que ajudaram nessa entrevista. Então, bora pro programa.
A Cristina, tive a oportunidade de acompanhar certa vez o nascimento e o crescimento de um filhote de urubu. O que eu acompanhei, o bebê era amarelo como um patinho. Somente depois que suas penas ficaram pretas. Isso é uma característica de todas as espécies de urubus?
Não, isso é do urubu preto. Inclusive, o urubu rei, que é branco, ele nasce preto também. Ele nasce branco, aí ele fica preto e depois ele fica branco. É bem bagunçadinho.
Ele fica branco depois? Que loucura!
Ele fica todo preto, escuro, e depois ele começa a ficar tudo branco de novo. Mas aquele que parece um patinho mesmo é característica do urubu preto.
Ai, minha nossa. Ó, aqui não é uma... Não, uma pergunta, um comentário da Rejane. Tem toda a minha admiração, seu carinho pelos urubus. Muito bonito.
Ai, que bom. Feliz com isso.
Tem, acho que mais umas perguntinhas lá no YouTube.
Temos perguntas e comentários também. Então, a Maria Clara Rico falou, live maravilhosa, parabéns pelo conteúdo. E a Denise Obrigada. Mendes, sua linda, sabe tudo sobre urubus.
Mármore. As miga.
Que legal, gente. Obrigada.
Agora, voltando para as perguntas, tem uma moça que eu não sei se eu vou saber pronunciar o nome dela certo. Acho que é Mag Espina. Mag Espina. Já soube de países que importaram urubus do Brasil para auxiliar o meio ambiente. Esse foi um comentário, aí depois ela perguntou. Essas aves, elas eram dóceis no manejo?
Não entendi, cortou para mim, desculpa.
Primeiro ela fez um comentário. Ela falou, já soube de países que importavam urubus do Brasil para auxiliar o meio ambiente. E aí depois ela perguntou se as aves, elas eram dóceis no manejo.
Olha... Não costumam ser dóceis, não. É porque, assim, o urubu, ele imprinta muito fácil. O que é isso? Quando ele é criado pela pessoa, ele reconhece muito fácil o ser humano como mãe, assim dizendo. Então, ele se vê como outro ser humaninho. Só que... E ele acaba sendo dócil. Dá pra gente habituar o urubu tranquilamente. Mas o manejo, no geral, assim, o urubu, principalmente o urubu preto, ele, das espécies, ele é o mais agressivo. Ele é o que mais briga, enfim. Não é uma ave de temperamento muito forte. Então, tem que ver como foi feito o processo de manejo deles, dessas aves que foram importadas. Se eram aves já de cativeiro, que já estavam há um tempo, tem que ver todo o procedimento realizado. Mas se são aves para soltar, provavelmente são animais selvagens. Então, dificilmente. Porque se você pega animal urubu que é dócil, eles tendem a ficar perto das pessoas e não vai cumprir muito com o papel deles, com a função. Eles acabam ficando sempre nas casas. Então, creio eu que o manejo foi pesado. Dizendo.
Tá. Agora, pergunta do Fabrício. Alguma hipótese para o fato de não encontrar hipobocídios, não sei se eu falei certo, parasitando urubus, embora eles sejam comuns em outras aves de alta sinantropia, como as pombas.
Então, foi encontrado no meu, né, hipobucídio. Foi encontrado 5 em 3 indivíduos, mas é um N muito baixo, né, de parasito, desse parasito. Então, a gente precisaria de um estudo maior para saber. Eu acho que, assim, na verdade, no urubu foi geral, né, os parasitas gerais, né, que não ficam. A gente deduz muito essa parte, porque, assim, o urubu é uma ave muito limpa. Elas estão constantemente em manutenção. Então, você vê que elas estão constantemente em manutenção de pena, tomando banho, que é um bicho que gosta muito de água, eles estão direto tomando banho. E eu só tenho essa parte de parasita do urubu preto, eu não tenho das outras espécies. Então, se tiver hipobucídio nas outras espécies, precisaria fazer outros estudos. Mas não só então, pelo animal ser limpo, como também essa parte do soco gástrico, mas aí já relaciona mais com o sistema imunológico, tudo relaciona também com a parte de ectoparasita, apesar de ser mais ligado a endo. Então, o sistema imune também vai acabar afetando a parte de ecto.
Tá. O Marcelo Nivert, ele deu os parabéns pela apresentação e a fantástica paixão por estes incríveis animais.
Obrigada.
E aí ele fez um comentário também. Trabalhei com os tapirapé e eles chamam de urubu branco. Na cosmologia deles, foi ele que trouxe o fogo para os homens. Acho que ele estava explicando aquele comentário anterior que ele fez sobre o urubu branco.
Ai, que interessante. Isso é legal, hein? Urubu branco. Ainda bem que a gente acertou qual era, né? Mas é uma coisa muito difícil, porque é regional.
Sim.
Então, tanto região quanto os povos diferentes, culturas diferentes, então é uma coisa que é infinita, praticamente, né?
Verdade.
É difícil saber pelo nome popular.
O nome popular é muito complicado.
É complicado. Aí a gente tem a Ana Luísa, que perguntou qual a sua espécie favorita. E ou a que você mais gostou e gosta de estudar sobre. Pergunta difícil.
É porque não tenho espécie favorita. Não, é complicado isso, não tenho. Eu tenho maior afinidade, mas não quer dizer que eu goste mais dessa espécie, que é o urubu preto. Que é o mais tranqueira. É o que todo mundo fala. Quando eu falo do urubu, todo mundo fala, ah, mas você gosta do urubu rei, né? Urubu rei, que é lindo, tem aquelas cores. Eu falo, não, é o urubu preto mesmo, é o tranqueiro. Eu gosto do tranqueiro. E o pessoal fala, por justo ele. Eu falei, ele mesmo. Acho que isso é sensacional, ele é demais. Então, por questão de afinidade mesmo. Não que eu seja tranqueira, né? Tô dizendo. Eu acho ele muito incrível. Por questão comportamental também, acho que é uma ave um pouco mais diferenciada entre todos eles.
É difícil escolher mesmo, uma só. A Maria Bernadette Campos deu os parabéns pela palestra também. E o Marcelo fez uma outra pergunta. Ele disse assim: em alguns lugares, a gaivota também utiliza locais como depósitos de lixo e aterros sanitários em busca de alimentos. Existe registro de relações agonísticas com outras espécies?
A gaivota?
Acho que ele quer saber do urubu.
É.
Cortou
metade?
Cortou.
Tá, eu vou repetir então. Em alguns lugares, a gaivota também utiliza locais como depósitos de lixo e aterros sanitários em busca de alimentos.
Ah.
Existe registro de relações agonísticas com outras espécies?
Olha,
de repente o urubu e a gaivota, o urubu e outras espécies, por conta de utilizar a mesma região para alimentação.
Ah, eu
Acredito
entendi
foi
isso também. É,
isso.
eu
É.
acho que foi isso.
Não. Assim, a parte de nidificação, o urubu ele faz no chão, né? No chão, plataformas, edificações. Ele não utiliza lixo. Isso ele não usa. Ele usa galho seco e estruturas que ele vê de plataforma. E só. Não tem muita. Não, essa da gaivota foi. Tá vendo como o urubu é limpinho, gente? Tá vendo? É, falou em lixo, todo mundo já vê, já pensa no urubu logo de cara. Mas não.
Olha lá, ele mandou de novo, do urubu com as outras. Eu acho que ele quer saber se existe algum registro de relação agonística de urubu com alguma outra espécie.
Mas nesse ponto?
Detalhe, Marcelo.
Marcela tá dando trabalho.
Bom, a
Bom,
gente espera ele.
enquanto ele detalha
É.
essa pergunta, vamos para outra.
Ele estiver falando de. É porque eu não entendi essa parte do ninho, do lixo. Mas se estiver
É, não
falando
sei se de
de.
repente disputa ali de alimento, alguma coisa do tipo, talvez ele quis
Falando de,
dizer.
se ele estiver falando de briga, de luta, de competição, isso, o urubu, ele é muito competitivo na parte de alimentação. Muito, muito, muito. E ele tem uma hierarquia dentro de espécies, entre espécies mesmo. Tanto que o urubu-rei é chamado urubu-rei por conta disso também. Não só pela beleza das cores, tudo isso, mas. Quando ele chega na alimentação, ele vai ser o primeiro a comer. E depois o urubu de cabeça vermelha. E por último, o urubu preto. Apesar do urubu preto ser o mais briguento e o mais chato, mais encrenqueiro. Mas eles têm sim uma luta constante, confrontos demais. E entre eles mesmo, né? Interespécie e intraespécie.
É, o Marcelo falou aqui. É, ele disse sim, competição por recurso.
Ah, sim, então é isso mesmo. Então tem.
É, então. Acho que já respondeu, né?
É.
É, aí a outra pergunta é da Jennifer Naomi. Ela disse: quais foram os seus maiores desafios neste projeto?
No projeto?
Isso, no projeto.
Olha, identificar endoparasita. Porque de resto não teve, não. Foi um projeto de aceitação muito fácil, porque é uma ave que está muito presente, né, no nosso convívio. Então, a importância no projeto que eu escrevi foi muito clara a justificativa, toda a importância dele, principalmente por ser uma área compartilhada não só com pessoas, como com outros animais. Então, foi muito fácil de ser aceito. As capturas, muito fáceis, porque você joga comida, o urubu vem. Então, foi mais. As parcerias também foram tranquilas de serem realizadas. Nossa, foram pesquisadores excelentes, excelentes. E foi mais a parte, a luta mesmo da identificação de endoparasita, que apesar de ser pouco endoparasita, é chato, né? Quando a gente não tem aquela. Experiência grande, assim, análises clínicas, foi mais a esse ponto. Por isso que tinha sempre uma profissional junto.
Quer fazer a do Face agora, Amanda?
Passo. Antes, a Jennifer, ela tinha feito um comentário. Ela falou: Rainha dos Urubus, parabéns. É, tem uma pergunta aqui da Larissa. Existe algum projeto de conservação de urubus?
Não,
Infelizmente não, né?
não. Ainda ninguém está querendo conservar. Não tem. Tem só de condor. De condor tem. Mas de urubu, se tivesse, eu tava lá já.
Quando surgiu de urubu, a Marjorie estará lá, com certeza.
Ele é maravilhoso. O que as pessoas fazem é reprodução em cativeiro. Não é um projeto de conservação, mas a gente tem a reprodução em cativeiro da fauna, né? Então a gente tem meio que um projeto de suporte, no caso. Né? Vai ter uma coisa de suporte. Mas reintrodução, assim, um projeto mesmo, com reintrodução próprio para aquela espécie, assim, ainda não.
Tem mais uma que a Júlia vai fazer. O pessoal está interessado, muitas perguntas.
Muitas perguntas. É, da Jennifer Naomi. É, ela perguntou qual a função da crista, já que tem espécies em que ambos os sexos apresentam, como o urubu-rei, e outras espécies apenas os machos apresentam.
É dimorfismo sexual. O urubu-rei, ele tem uma. Apesar dos dois terem, a do urubu-rei macho é maior. Então a gente tem o dimorfismo. Só que é difícil de ver. Mas a do urubu, o macho, ele é bem maior. Aí você consegue ver, quando você vê o casal junto, aí você consegue ter uma comparação boa, você sabe quem é macho e quem é fêmea.
Legal, não sabia.
Bacana. Deixa eu ver se tem mais. A Cristina agradeceu, falou parabéns pela live aqui. Comentário. E eu tenho uma perguntinha. Às vezes o pessoal registra urubu com perto de carcará, interagindo. Tem algum benefício para o urubu esse tipo de interação, associação com outras espécies, como o carcará?
Sim, esse comportamento é chamado de alopreening, que é um comportamento que eles têm de fazer também limpeza de parasita, como eu falei, é um bicho limpo, então estão sempre em constante manutenção. Então, tanto o urubu quanto o carcará, eles fazem limpeza um para o outro, porque tem parte, né? Tudo que a gente consegue alcançar. Então, isso aí é bem interessante por ser com espécies diferentes. Como eles têm alguns hábitos parecidos, acabam sendo bem aceitos até um com o outro. E é uma graça de ver isso. Eu nunca consegui presenciar, mas só por foto. Foto, vídeo, é muito legal. Então acaba removendo parasita mesmo.
Ah, que legal.
Parasita, nota de comida, se tiver, essas coisas.
Ó, tem um comentário aqui de uma pessoa que você nem conhece, a Paula. Parabéns pelo trabalho, linda dedicação e amor pelos animais. Pessoal do nosso mestrado maravilhoso. E o Vitor Sales fez uma pergunta: é comum que os urubus fiquem nos telhados das casas por longos tempos?
É comum sim, porque eles nidificam nos telhados. Então, durante toda uma época reprodutiva, eles acabam ficando lá porque o bicho se sente seguro ali. Se ele fez o ninho, é porque ele se sente seguro. Então, até durante cópula, durante todo esse período, ele está lá para fazer o ninho, aí a fêmea faz a postura, tem período de incubação, tem o crescimento do filhote, porque até o filhote adquirir as penas de adulto, vai mais ou menos uns 2 meses. Então, todo esse processo, né, vai um tempo, vai alguns meses. Então, acaba sendo assim. E depois disso, eles vão embora, voam, faz a vida. Só que aí ele tem a próxima estação reprodutiva e o urubu tende a voltar para o mesmo lugar.
Legal. Tem acho que umas duas últimas perguntinhas que a Júlia vai fazer.
Você tem tempo para mais duas perguntinhas, Marjorie?
Tenho mais duas.
Não, ó,
Eu consigo.
a gente encerra com essas duas, porque a Marjorie tem um compromisso agora. E aí depois vocês podem mandar para a gente também as perguntas que a gente repassa para ela e a gente pode fazer um post sobre isso.
Tá, então o Marcelo de novo. Ele falou, prometo que é a última.
Tá aparecendo workshops aqui, hein?
É, ele falou, Marjorie, muito bom te ouvir, deu saudade das aulas. Quanto aos abutres europeus, tem estudos similares sobre parasitismo?
Olha, eu nunca pesquisei sobre isso, porque o abutre, ele, muita gente não sabe, né? O abutre não tem nada a ver com o urubu. É uma outra ave. Porque todo mundo acha que abutre é a mesma coisa. Abutre, urubu, côndor, tudo igual. E não é. Não é a mesma ordem, não é a mesma família, não é nada disso. Mas eu nunca me aprofundei nessa parte. Eu sempre me aprofundei mais na parte de comportamento, de espécie, de conservação, dessa parte dessa problemática. A parte de parasita, eu só estudei no Novo Mundo, né? Os nossos mesmo, que são os catartídeos. Os abutres eu nunca fui atrás. Mas está nos planos. Só que primeiro eu quero fazer a limpa dos nossos para depois passar para os abutres.
Agora, Ana Luísa, outra pergunta difícil para você. Qual foi a coisa mais interessante que você aprendeu sobre urubus?
Tudo. Não tem uma coisa. Mas eu acho que, sinceramente, que é a imunidade que eles têm. Eu chutaria a imunidade, porque a resistência, quando eu vi que eles são resistentes a botulismo, sabe? Pô, é fora do normal isso. O botulismo, o antrax, uma ave, ainda mais ave, que tende a ser um animal sensível. Você vê isso, é incrível, né? Do outro mundo isso para mim. Eu acho sensacional, um bicho que está presente em um hábitat totalmente contaminado, em lugares, em regiões totalmente cheias de doenças, com diversos tipos de patógenos, e ele está lá comendo, se alimentando, ele sai tranquilamente de lá, segue a vida normal e ainda evita passar isso para os outros, é incrível. Isso para mim é imbatível, assim dizendo.
Mas você já comentou aqui, mas rapidinho, o Thierry perguntou: parabéns pela live, tá super legal. Eu queria saber se os urubus que vivem em ambientes urbanos podem transmitir doenças por fungos, como criptococose, como as pombas, etc.
Não. Não, transmitem. A gente também já teve outros estudos com relação a essas doenças nas fezes e não tem. Eles não passam isso nas fezes. Não é encontrado. O sistema deles todo, toda a parte de digestão, até mesmo tudo neles, por dentro já destrói tudo. Então, em relação a isso, não precisa nem se incomodar, porque não passa.
Tá aí, gente. Os urubus super limpinhos, não transmitem nada, maravilhosos. Então, quando vocês virem o urubu preto novamente, espero que vocês olhem com um olhar diferenciado para ele.
Estamos caminhando para o encerramento do episódio. Eu gostaria de deixar aqui uma última mensagem para vocês, justamente sobre essa questão da importância que os urubus desempenham no nosso ecossistema, papel fundamental. Mas, infelizmente, essas aves são mal compreendidas, estigmatizadas, né? E a gente realmente trouxe esse tema justamente para tentar tirar algumas dúvidas e levantar também algumas curiosidades sobre os urubus e frisar realmente sobre a necessidade de a gente entender que todas as formas de vida têm seu propósito ecológico, né? Então, os urubus são criaturas incríveis e elas desempenham um serviço vital e fundamental para o ecossistema, né? Então, espero que vocês tenham gostado, tirado um pouco das dúvidas, levantado mais curiosidades sobre os urubus. E a gente se encontra no próximo programa. E até mês que vem.